Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Muito bem, já estamos com o presidente nacional da Cidadania, Roberto Freire, conversando com a gente, participando aqui do nosso Folha Política. Presidente, muito bom dia, prazer tê-lo aqui mais uma vez, seja bem-vindo.
Bom dia, Jota, como vai?
Tudo bem? Tudo em paz, graças a Deus. Feliz 2022, não havia falado com o senhor ainda neste ano, né?
Não tínhamos ainda conversado.
Presidente, dia 2 de outubro, já primeiro turno da eleição. Eleição que continua aí com os nomes fortes do ex-presidente Lula, do presidente Jair Bolsonaro e uma expectativa com relação à terceira via, sendo que essa terceira via não decola. Os nomes que estão sendo colocados aí, como o ex-juiz Sérgio Moro, o ex-ministro Sérgio Moro, enfim, o senhor acredita nessa terceira via, que ela decole até outubro, ou a gente vai ter mesmo essa polarização Lula-Bolsonaro?
Não tem nada definido, Jota. Isso agora tem muito mais a ver com o recall de quem está consolidado como candidato do que o cenário da eleição. Nós não sabemos nem quais serão os candidatos, né? Nós temos a possibilidade de ter Ciro, Moro e Dória nesse primeiro momento, mas ainda não tem nenhuma grande movimentação daqueles 26, 27, 28% dessa última pesquisa que não quer nem Lula nem Bolsonaro. Isso daí pode significar exatamente aquele que passa para o segundo turno. Né? Então, definição é evidentemente algo apriorístico de que interesses, seja de Lula ou seja de Bolsonaro, para que fique consolidando a ideia de que são os dois que vão disputar o segundo turno. Não tem nada definido. E estamos buscando construir o máximo de unidade possível das forças desse campo democrático, que sejam da despolarização dessa disjuntiva Lula-Bolsonaro.
Perfeito. Antes de passar para Edmar Lira, o seu partido está avaliando, junto com os presidentes estaduais, opções de federação, né? Sendo que a reunião estava marcada e foi adiada. Ia ser dia 7 agora de janeiro, não é isso, presidente? Como é que está sendo trabalhado isso dentro do Cidadania, Federação?
Olha, nós adiamos porque tivemos um pedido de um encontro para conversar sobre isso do MDB e do Podemos. E aí ficava tosco se a gente fosse fazer uma reunião para decidir sem ter conversado primeiro com esses dois partidos, que fazem parte desse campo democrático que nós estamos tentando ver se unifica. Então, tivemos que adiar, estamos aguardando esse encontro, eu acredito que ainda nessa semana eles acontecerão, e aí nós vamos marcar para estar definindo que caminho vamos tomar. Até porque a gente precisa saber efetivamente se os partidos, isso como se trata de uma federação que é para ficar e não apenas para disputar a eleição com mais velhas coligações, isso aí só existe se os dois parceiros tiverem muito afins, efetivamente, é quase como um casamento. Não há casamento sem noivos. Não pode apenas um reunir, dizer que quer e o outro não ter ainda definido. É nesse sentido que a gente adiou.
Muito bem. Edmar Lira, fica à vontade, Edmar.
Falando um pouco dessa questão da terceira via, nós temos aí pelo menos 5 nomes. O João Dória do PSDB, o Sérgio Moro do Podemos, a Simone Tebet do MDB, o Rodrigo Pacheco do PSD e Ciro Gomes do PDT. São 5 nomes que disputam aí isso que o senhor falou, 25, 28% do eleitorado que ainda está indeciso, que pode impulsionar o nome da terceira via. Só que a gente vê em eleições passadas, né, quando a gente vai estudar o histórico de eleições passadas, a fragmentação da terceira via acabou beneficiando essa polarização dos dois principais nomes da disputa. E aí eu lhe pergunto, não já seria a hora de começar a retirar os nomes de terceira via e tentar convergir para nomes que possam ter efetivamente alguma competitividade, a exemplo do Sérgio Moro, que performa melhor, e o próprio João Dória, que apesar de não performar bem, mas tem uma máquina partidária, como o PSDB, que governa um estado importante. Será que já não seria a hora da terceira via afunilar esses candidatos?
Olha, se isso pudesse ser feito com o estalar de dedos, já teria sido feito, é evidente. Mas ainda não chegou o tempo, porque você ainda está em discussão, por exemplo, que preferência outras forças políticas têm por esses mais fortes dos candidatos colocados nesse campo. É, você pode ver, por exemplo, União Brasil, a junção, a fusão DEM-PSL, que é um grande partido, esse não decidiu. Então, se ele começar a decidir, isso vai forçar também outras decisões e você vai afunilar. Isso é um processo, não é uma decisão que alguém possa tomar e dizer, vamos agora, retira aquele, bota esse. Não, essa coisa não acontece assim, você sabe, você tem experiência disso. Mas o processo está em curso, com todas as dificuldades. As pessoas estão começando a ver um fato raro, que é, eu tenho salientado muito isso. Normalmente, você faz campanha majoritária no país em torno do candidato. E as forças políticas vêm agregam, aderem a determinado candidato. Tem um nome, alguns são carismáticos, têm um grande replay, têm perspectivas, mas é em torno até de um salvador da pátria, salvador do Estado, aquele que vem para resolver os problemas. Mas, pois bem, você está vendo hoje no Brasil um eleitorado sem definição e buscando um candidato em abstrato, chamado, inclusive, fundamentalmente pela imprensa, da terceira via. Quer dizer, isso é um fato inédito nas políticas brasileiras, nas sucessões presidenciais do país, mas está acontecendo. Portanto, isso é uma força. Eu não sei se vai ser capaz de unificar, mas tende a isso, busca isso. Então, e isso não chegou ainda o tempo de dizer que não deu certo, né? Ainda temos tempo, e por isso que eu acho que abril, maio, será o momento em que você vai começar a discutir vice-presidência e tudo mais, e isso vai talvez unificar, ou pelo menos termos um número reduzido de candidatos nesse campo democrático.
Muito bem, o senhor falou aí do União Brasil, né? DEM, PSL, claro, vem especulação também de que o próprio Moro estaria conversando com o Luciano Bivar, que será o presidente do União Brasil. O Bivar poderia ser vice na chapa do ex-juiz Sérgio Moro. O senhor falou de cinco nomes, Ciro, Simone Tebet, enfim, mas o nome do Sérgio Moro, inclusive pelas pesquisas, é o mais forte para encampar, no momento, essa terceira via? Ou o senhor acha que outra possibilidade poderia também acontecer?
Olha, eu não sei se será o Moro. Ele está num caminho, fazendo uma opção de se consolidar, até por conta da sua presença no início do governo Bolsonaro, de angariar os votos dos bolsonaristas arrependidos, que não são poucos, né? Então, isso é uma estratégia que ele está utilizando e que, se der muito resultado, ele pode começar a pontuar muito decisivamente e isso ser um atrativo. Quem sabe para o DEM, essas discussões com o DEM e PSL se aprofundem, mas isso ainda é uma hipótese, né? Por quê? Porque esse eleitorado arrependido, isso pode escolher também um outro que não seja tão próximo ou tenha sido tão próximo de Bolsonaro. Então, tudo isso ainda está em movimento. Talvez o melhor nome para se dizer é que está tudo ainda em movimento.
É, 2 de abril, né, tem o prazo aí por conta da federação, e como ele bem disse, federação não somente como era no passado, para a eleição, mas a coligação para 4 anos, e nestes 4 anos tem eleição municipal 2024 também. Com relação até à composição federação PT-PSB, isso está pecando, né? É um ponto que precisa ser abordado.
O senhor foi deputado, né, por São Paulo. Então, além da sua trajetória em Pernambuco, o senhor teve a oportunidade de representar São Paulo na Câmara dos Deputados e conhece um pouco, né, ou muito, né, a particularidade do maior estado da federação, que é estratégico para eleger um presidente da República. Pelo fato do senhor conviver muito em São Paulo, a que o senhor atribui um desempenho tão aquém do esperado a nível nacional do João Dória? Porque historicamente os governadores de São Paulo eram tidos como, além de uma liderança nacional, de grande quilate político, quando colocavam seus respectivos nomes na disputa, acabavam impactando fortemente, né? A gente teve o caso do José Serra, recentemente foi candidato a presidente, o próprio Alckmin começou mais ou menos posicionado, mas depois deu uma queda no decorrer da eleição e teve um desempenho muito aquém, que foi menos de 5% dos votos válidos. E o João Dória parece que repete o mesmo desempenho do Alckmin, né? Não consegue. Teve uma pesquisa que foi divulgada agora, né? Ele tem 3% das intenções de voto, um terço de Moro e muito atrás de Lula e Bolsonaro. A que o senhor atribui essa fragilidade eleitoral do João Dória?
Olha, tem um fato interessante, né? Que o Dória não está apenas pontuando muito pouco a nível nacional, não. Ele também pontua pouco em São Paulo. Não é apenas no Brasil. E por isso mesmo é que no Brasil ele tem essa baixa pontuação. Até porque se estivesse forte em São Paulo, o eleitorado de São Paulo é mais expressivo, é quase o dobro do segundo colégio eleitoral no país. Portanto, tem uma força muito grande. Mas talvez se explique, por exemplo, por conta de que São Paulo há um debate muito grande em função de mudanças e reformas que foram feitas. Se por um lado Dória foi muito elogiado e até a nível nacional pela sua postura em relação à pandemia e especialmente à vacina, na questão da vacina, ele tomou algumas medidas de reformas que dentro do estado de São Paulo tiveram uma oposição muito grande. Como sempre, toda e qualquer reforma tem uma oposição grande das corporações, dos setores que são atingidos. Ele aumentou impostos a partir de quebra de desonerações, de incentivos, de subsídios. Ele fez algumas reformas importantes lá em São Paulo. Inclusive ajudaram enormemente a economia a não ser uma economia sem crescimento, ao contrário, cresceu e nesse sentido foi fundamental para que o Brasil não entrasse numa espiral de uma recessão ainda mais forte em função da pandemia e da total incompetência e inapetência da dobradinha Bolsonaro-Guedes. tem algumas explicações, mas aí tem que se analisar, é por isso que eu digo, abril, maio é tempo suficiente para saber se ele continua pontuando tão baixo ou se ele começa a empinar. Quem sabe? É por isso que diz, vamos aguardar um pouco, nada muito definido, até porque ele tem um grande handicap político. É de que ele é o homem que viabilizou menos mortes no Brasil. Mortes que estavam com crônicas anunciadas muito maiores do que essas infelizes 600 mil mortes de brasileiros por conta de um governo negacionista. Ele tem pelo menos esse papel, e isso não é uma pouca coisa num país que vai numa eleição saindo, eu espero que sim, saindo de uma pandemia. Vai ser algo que vai refletir no processo eleitoral.
Presidente Roberto Freire, é fato Alckmin, dentro desse contexto, não é? É tucano de carteirinha,
governador... Não tem mais, não.
Não, então, governador de São Paulo, a carteirinha ficou só na lembrança, está lá no arquivo.
Ah, né? Sim,
E aí o fator, não é? Sendo cortejado pelo próprio PSB, agora o Paulinho, não é, da Força para a Solidariedade, vice de Lula. Como o senhor analisa esse fator Alckmin dentro dessa eleição de 2022?
Olha, lamento, né, porque é um grande quadro, é um homem muito sério e tem muito serviço prestado ao país. Ele estava engatilhado, e muito bem engatilhado, para voltar ao governo de São Paulo. Com essa discussão que Lula o tinha convidado e parece que não fez ainda, e isso está gerando problemas internos no PT e tudo mais, uma aliança estranha, né, de recentes mesmo adversários, né, porque em São Paulo o embate PT-PSDB é muito forte. Bem, eu não sei, ele perdeu esse time do governo de São Paulo e eu não sei como é que vai se ajustar agora. Não é uma coisa, ele está meio incomodado e declarou isso por conta desse processo de radicalização anti-reforma, de uma visão muito atrasada de querer voltar ao passado de Lula, seja em relação às reformas, seja em relação à responsabilidade fiscal. Isso tudo pegou muito mal para quem está imaginando fazer uma aliança com setores democráticos e liberais da sociedade brasileira, essa declaração de Lula. Isso também atingiu lá o Alckmin. Eu não sei como é que isso vai resultar. Eu não vejo isso com a tranquilidade que alguns pensam que está resolvida essa aliança, não. Eu acho que isso tem problemas e não será muito simples essa aliança, não.
Uhum. Para finalizar, Edmar Lira.
Por essa questão do Alckmin, o senhor foi muito feliz em um posicionamento disso, na dúvida sobre isso, e aí eu queria lhe perguntar essa questão do Alckmin, como é que o senhor acha que o eleitor propriamente dito vai receber isso? A gente vê alguns exemplos de algumas cidades aqui de Pernambuco que os caras eram adversários, um atacava o outro, chamava de ladrão, chamava de picareta e tudo mais, e depois foram se juntar na eleição seguinte e acabaram perdendo a eleição. Nessa questão nacional, houve um embate, né, de Alckmin com o PT em duas ocasiões, 2006 e depois 2018. Ele, inclusive, foi candidato contra Lula em 2006. Houve aquele dossiê dos aloprados e toda uma situação que pegaram, na verdade foi, eu acho que foi Serra inclusive, mas envolveu também uma série de críticas durante a campanha propriamente dita de Alckmin com Lula. E aí eu queria saber, na sua avaliação, pela sua experiência, como é que o eleitor médio, informado, que tem um pouco de memória, que certamente será incentivado a lembrar, né, através das redes sociais, com vídeos antigos, como é que esse eleitor vai receber esse abraço de tamanduá de Alckmin com Lula?
É, você levantou uma questão que é realmente de difícil resposta, porque já tivemos alguns exemplos disso, de grandes adversários, até quase inimigos, se unirem e não ter nenhuma sinergia, ao contrário. Que muitas vezes esse tipo de aliança, ao invés de gerar uma sinergia, revela-se ao contrário, né? Uma profunda cisão daquilo que vinha antes e que não aceita aquela união, né? Então isso pode acontecer, né? Mas é algo que vai ser medido por pesquisas e tudo mais, e vai ver se isso avança ou não. Não tem nada também, como no cenário geral, também não tem nada definido ainda em relação a chapas formadas. Isso, evidentemente, é uma precipitação. Uhum. Ninguém vai conformar a vice-presidência nesse instante. Isso será muito mais próximo das convenções, como sempre foi. Uhum. E mais há um dado, viu, Edmar, só para finalizar, dizer a você que, olha, o eleitorado é um eleitorado completamente distinto dos anteriores. Nós temos maior nível de consciência, há uma maior integração e participação em função das redes, da internet, há uma nova realidade no mundo, que essas pessoas que pensam hoje ter muito voto e não apontam para o futuro, ao contrário, ficam prisioneiros. Eu tenho usado uma imagem que Lula passa muito a ideia de que a gente tem um imenso passado no nosso futuro, numa eleição com Lula. Por quê? Porque ele ainda é prisioneiro dessa sociedade do capitalismo industrial, não está entendendo nada do que significa o novo mundo do trabalho, o que significa essa internet, a inteligência artificial, robotização, toda uma nova economia no mundo globalizado. Eles estão perdidos lá atrás. Eles ainda falam em tempos da Guerra Fria, de imperialismo Yankee, e ainda não entenderam esse novo mundo, que é uma disputa dentro do sistema da inteligência artificial, de 5G, China, Estados Unidos, e ninguém sabe como é que isso vai resultar, mas não vai resultar em nada do que eles pensam que são contradições básicas. Eles estão perdidos nesse passado, e isso me parece que pode acontecer um distanciamento quando da discussão e o início da campanha desse eleitorado. Quem não analisar, por exemplo, a eleição do Chile como sendo uma superação de forças mais tradicionais da política chilena, também não pense que no Brasil não vai haver impactos como esse. Está havendo no mundo todo e vai acontecer também no Brasil.
Presidente Roberto Freire, sobre Pernambuco, só para finalizar, não é? O deputado federal Daniel Coelho sinaliza e já falou aqui na Rádio Folha, mesmo Folha Política, aproximação maior com a candidata Raquel Lira, do PSDB. Não é? Claro, deve apoiar João Dória nacionalmente. Miguel Coelho é do DEM, com essa fusão aí, União Brasil, não é? Vamos aguardar para saber se vão apoiar Moro nacionalmente ou não. Anderson Ferreira, prefeito de Jaboatão, do PL, partido do presidente Jair Bolsonaro. Essa interferência nacional repercute numa eleição como essa para Estado, ou isso vai ser minimizado, o assunto é Pernambuco, como quer justamente a oposição, hein?
Olha, a cada eleição que nós temos, o impacto é maior, né? Você começa a ter uma repercussão mais forte nos estados em relação às alianças. E quando você tem a proibição de coligação, isso ainda condiciona um pouco mais. É evidente. Né? A eleição nacional começa a ter... Basta ver, por exemplo, que as votações nas eleições parlamentares, nessas eleições nacionais, o partido do candidato preferido a presidente começa a ter um reforço de voto que deu, por exemplo, no caso do PSL, que era um partido pequeno, né? Um partido nanico, e se transformou no segundo partido da Câmara dos Deputados.
Verdade.
Inclusive por conta do voto no 17 Bolsonaro.
Verdade.
Então isso tende a condicionar alianças nas discussões. Mas você vai ter alianças feitas nos estados que não correspondem às mesmas alianças nacionais. Isso vai acontecer. E caso aí de Pernambuco, eu acredito que haverá uma certa unidade nas oposições. E nesse sentido eu vejo que o partido Cidadania, o Daniel Coelho, nossa liderança maior, liderança com vinho nacional, está tendo uma postura correta. A Raquel Lira é uma grande revelação, tem uma grande administração em Caruaru e, ao mesmo tempo, uma mulher com muita determinação. E não vamos esquecer que a presença da mulher cresce e cresce muito no mundo e no Brasil também. Então, pode ser 2022 ano da mulher, especialmente aí para Pernambuco, quem sabe.
Ok, presidente, muito obrigado pela atenção de sempre aqui com a Rádio Folha. Finalmente conseguimos.
Conseguimos. Um grande abraço a todos aí, muito obrigado.
Um abraço. Conversamos com o Roberto Freire, presidente nacional do Cidadania, com a gente aqui no Folha Política de hoje. Edmar Lira, um abraço para você também, até a próxima sexta-feira.
Obrigado, Jota, agradecer também ao Roberto Freire, sempre com a contribuição, sempre lúcido, sempre trazendo a sua experiência, sua capacidade de diálogo e de interpretação dos fatos, sempre muito bom. Um abraço a você, Jota, a todos os ouvintes da Rádio Folha, e até a próxima sexta, se Deus quiser.
Muito bem, e assim finalizamos o nosso Folha Política de hoje.
Folha Política.
Podcast Folha PE. A análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.